Muito tem se falado, e o Notícias Agrícolas também já comprovou isso, que o plantio manual da cana-de-açúcar está voltando. Vamos falar disso com quem entende. Vamos a Bauru, então. De lá, Beto Artioli, Paulo Roberto Artioli, Beto para os mais conhecidos, é diretor agrícola da Tecnocana, com base lá em Macatuba, portanto, um dos principais fornecedores do Grupo Zilor. Vai nos contar um pouquinho aqui de como ele vê essa situação que já está sendo cada vez mais acentuada. Plantio manual melhora a produtividade da cana, baixa custo com uso menos intensivo de mudas, mas tem lá seus problemas também, como qualquer outro. É isso mesmo, né, Paulo? Seja bem-vindo, uma boa tarde para você mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, Paulo.
Giovanni, boa tarde. É uma satisfação falar com você, você que é uma pessoa que está sempre nos informando aí pelo seu canal sobre o nosso setor, é uma satisfação. É, Giovanni, realmente esse fator do plantio mecanizado versus o manual aí teve um impacto realmente em produção, sim, porque nós começamos aí a fazer com o plantio mecanizado em matéria de baixar custo, né? Nós precisamos baixar custo e tal, mas nós tivemos os problemas trabalhistas, né? O Ministério Público começou a pegar no pé nessa parte de plantio manual na época e também nos levou a fazer essa migração aí para o plantio mecanizado. Tem certas regiões que isso é bem acentuado, né? Nós temos esse problema na mão de obra, a falta da mão de obra para se fazer esse plantio. E fora a legislação em cima disso, né, que eu, ao meu ver, eu acho que não teria problema nenhum, porque nós escutamos isso aí, eu praticamente desde 90 que eu mexo com cana-de-açúcar e fazia esse plantio, mesmo na época dos meus pais, fazia esse plantio manual, muito bem feito, com carretinhas, depois veio com caminhão em maior escala, tudo, não tinha problema nenhum. E o Ministério começou a bater olho nisso, em acidente, coisa que não tinha nisso aí, e nos fez com que nós migrássemos realmente para o plantio mecanizado. Mas a qualidade do plantio manual não se compara, principalmente ainda hoje, quando nós ainda a mecanização não está 100% na parte de plantio, né? Mesmo as tomadas de decisões ainda, quanto a muda, né? Tem aí outras empresas envolvendo, como Singenta, Renault, tem outras coisas alternativas que ainda não está consagrado. Tem o MPB que já chegou, né, com tudo, mas ainda em grande escala ainda, nós não podemos pensar em o MPB para tudo ainda. Uhum. Então, temos indecisões do que tomar. E o plantio manual, realmente, ele está voltando em certas regiões porque realmente ele dá um plantio melhor, um stand melhor, condições de aproveitamento da cana, tudo, né? E também, em relação...
Perdemos o contato com o Paulo Roberto Artioli, o Beto Artioli, da Tecnocana, que está lá de Bauru, embaixo de chuva, falando com a gente. Vamos tentar restabelecer. Enquanto isso, vou tentar resumir o que o Paulo estava dizendo aqui sobre o plantio direto. A melhora da produtividade é conhecida. Voltou? O Paulo voltou comigo aqui? Ah, perfeito. O plantio direto... O plantio manual da cana, evidentemente, traz benefícios porque melhora a produtividade, não há problema com a mecanização, não há problema de prejuízo nas gemas das mudas. Porém, tem algumas situações onde os ministérios públicos locais, né, regionais, acabam criando problema. Beto, estamos no ar de novo, viu, Beto?
Ok. Eu não sei a hora que...
Eu estava fazendo um resuminho aqui para os nossos amigos e parei exatamente quando, na parte que você estava falando há pouco, que o Ministério Público ainda cria algumas situações aí complicadas para o setor, mas que também se evidencia que o plantio manual garante a produtividade porque causa menos prejuízos na plantação durante o plantio, né, Beto?
Sem dúvida. A parte que mais pega a hora que você vai fazer um plantio, na medida que você muda, é as lesões lavouras das gemas, né? Então, se você pega um plantio manual, ele tem aí uma perda também, não é tão significativa como o mecanizado. Esse diferencial aí, você pega aí um percentual aí que hoje um hectare fixo de 14%, né? Encontra um de 3, 4% no manual. Então, realmente, a parte agronômica, a especificidade desse plantio, tudo é bem melhor no manual, né? Fora a compactação de máquina, de tudo isso aí, né? A plantadora, entrando no suco para lá e para cá, é bem melhor, não tem dúvida. Mas só que na nossa região, infelizmente, a mão de obra também já ficou escassa para essa parte, né? Aqui na região é bem concorrida mão de obra, tudo. E também tem essa parte aí de legislação, que pega aquelas coisas que ninguém se monta ali de semana, ninguém se monta caminhão, não dificulta mais, tá? Mas tem regiões aí que estão fazendo com sucesso, está dando emprego e está fazendo com sucesso a produção, com isso aí, resgatou aquela produção quando já se fazia no manual, que é bem melhor que a mecanizada.
Minas Gerais, por exemplo, né, Beto?
Isso, a região, você vê, a região de Campos Florindos, lá fizeram um acerto que realmente a promotoria, tudo chegou a uma conclusão que realmente eles tinham que incentivar o perfil manual para dar emprego, né? Isso aí foi bom lá para a região, que é bom para as produtoras inteiras também. E até que hoje, essa região, que é uma região mais nova em cana-de-açúcar, está produzindo muito bem, porque tem umas alternativas da questão dos anos, diferente aqui das nossas regiões, né? Não só na parte agronômica, na parte do plantio, tudo isso aí. Então, esse diferencial aí, realmente, ele cobre aquele custo que a gente almejava, que a
mecanização
seria mais barata que a manual, né?
Beto,
então, por isso aí, leva vantagem.
A gente sabe, naturalmente, que deve ter outras regiões semelhantes aí à macro-região de Lençóis Paulista, que a promotoria cria problema. Outras regiões devem ter casos semelhantes e talvez outras, nem tanto, como é o caso lá de Minas. Agora, independente dessa situação, Beto, quando a gente olha a questão de custo benefício. Tudo bem, já está provado que a perda é maior, né? No plantio manual, o aproveitamento é melhor também porque causa-se menos lesões nas gemas. Mas não se usa mais mão de obra, e essa mão de obra, naturalmente, que olhando sempre o respeito à legislação trabalhista, ela não dá gasto, não dá custo, ele não aumenta custo na comparação com a mecanização, Beto?
Sim, quando você fala assim que a promotoria é a legislação, né? Que a promotoria
legislação, é claro.
Mas eles
interpretam, né? Compensa uma coisa por outra.
Exatamente. Tem a mão de obra, que você tem muito mais mão de obra envolvida, não quer mecanizar. Tá? Mas esse ganho que você tem na muda, mais o ganho da eficiência, mais o ganho agronômico, isso é para em preço, entendeu? Só que a qualidade é outra, né? Você fala numa falha aí de 14 que eu falei, que todo mundo, a maioria hoje, aí fala que não, mas se for ver a maioria tem 14% de falha, pode colocar uma falha de 3, 4% no máximo, aí que dá até para diminuir o manual, entendeu? Então, a eficiência é muito melhor, a produção é muito melhor. Não tenho dúvida, entendeu? E não tem aquele impacto que nós tínhamos no início, que ia baixar o custo da mecanizada, não baixou. Entendeu? Por isso que o pessoal está retomando as áreas que são permitidas, as áreas que têm mundial para isso, estão retornando no plantio manual.
E a gente sabe também, né, Beto, que esse custo da mecanização, que não abaixou, Uma das questões é porque não se nem todos trabalham as linhas de uma maneira que se evite a ou que diminua, que atenue a compactação. Aí a pessoa gasta muito mais com correção de solo, né, Beto? Por exemplo, entre outros exemplos aí, né, Beto?
Ah, sim. É o que eu falo hoje, você tem que ter paralelismo no solo, né? Um monte de coisa aí que o peterizado exige que seja bem feito. Se você não tiver essas condições de preparo, o solo bem preparado, tudo, aí é pior ainda a meterizada, entendeu? Ele requer mais ainda. Qualquer plantio requer um bom preparo, uma boa correção, certo? Uhum. Mas a meterizada é mais ainda, né? Uhum. Ainda mais hoje nós utilizamos nas nossas transportadoras nossas, nossas máquinas, tudo com GPS, né? Tudo uhum. com piloto automático, né? Então você tem que trabalhar muito bem essas linhas de plantio para depois na colheita você não ter um impacto maior de compactação, de pisoteio na socaria, entendeu? Realmente, o plantio meterizado, ele requer uma gestão aí
agora, na meiose, né, Beto, alternando as linhas, o plantio manual é praticamente impositivo, né? Não tem como fazer plantio em meiose com mecanização.
Muito ser um plantio, a muda já tem um custo elevado, né? Uhum. E com o manual, como estamos falando, o manual fica melhor. Hoje, eu acho que 90% dos plantios de meiose são reproduzidos manualmente, né? Na hora de fazer um registro. Uhum. Vai no manual, que além da qualidade, que você estica mais, até você chega para fazer muito mais hectares com um hectare de MTB, você faz muito mais depois da hora que você vai aplicar ela, entendeu? Uhum. Então ela rende muito mais em cima do plantio também, se quiser. Realmente, uhum. a meiose hoje, no caso da Tecnocana, 100% da meiose manual também.
Perfeito. E, Beto, num momento como agora, a gente está saindo de um veranico forte, aí as chuvas vêm novamente de uma maneira mais intensa, e o agricultor ele tem que aproveitar as janelas de oportunidade de plantio ou até mesmo de colheita, quando é o caso, mas, enfim, tem que sempre estar olhando para o céu. Um plantio manual em frentes muito grandes corre o risco também de ter algum problema na perda dessas janelas, aí, porque demora um pouco mais que a mecanização, né, Beto?
Então, qualquer plantio na retomada, aí depende do tipo de solo, né? Você pega um solo mais arenoso, você está com o manual, ele é problemático também, né? Demora mais do que você está com o meterizado. Mas em solos mais arenosos, você volta mais rápido, até com o manual. E como, às vezes também com o meterizado é melhor ainda para você voltar, entendeu? Uhum. Agora, porque com o manual, você vai fazer a coleta da muda também, a coleta da muda, né? Uhum. Se o canavial não adianta se tiver com umidade, ele vai dar problema no meterizado também, né? Porque ela vai murchar, ela vai fazer um monte de coisa. Então, nesse tocante, não tem muita diferença, não, tá? Uhum. É mais um solo mesmo, que faz um solo mais argiloso, solo mais pesado, ela é retomada depois de um problemático mais alto, aí ela dificulta mais.
Beto, para a gente concluir, se a gente fizermos uma simulação, enquanto ainda não se tem o produtor não tenha um pacote tecnológico de uma maneira mais integrada, usando todos os recursos possíveis para ter uma cana acima da produtividade média atual, naturalmente sempre contando com um clima normal, regular, né? Se ele adotar pelo menos o plantio manual, ele já, na sua renovação, que já é pequena, ele já consegue obter uma melhora de produtividade e uma cana mais longeva, Beto?
Sem dúvida, né? Quando você fala numa cultura CNPN, que é o caso da cana, você não fala num ciclo, você fala no mínimo 5 anos, né? Então o plantio é a base de tudo. Se você quiser um plantio aí sem falha, sem nada, claro que vai ter uma média de produtividade excelente, bem melhor do que o plantio com falha, né? Você põe aí um plantio com falha de 14% de falha, você multiplica isso por 5, você vê o quanto dá. A base de tudo é plantio, né? O preparo do solo, a correção do solo, depois com a vida do plantio, isso aí que vai questões de perda de produtividade, no meu ver, com a organização, tem o desempenho também, né? O plantio e o desempenho também, eu acho que influenciaram bastante a perda de produtividade, né? Nós estamos reavendo, né? Como você falou, que muita gente está voltando no plantio manual, né? Com isso, está aí bem melhor, né? Sem dúvida, isso aí vai melhorar bastante.
Muito bem, muito bem. Paulo, foi um prazer tê-lo conosco. O assunto é longo, ele deverá ser melhor tratado por nós mesmo daqui para frente aí. Vamos esperar um pouco as primeiras canas serem colhidas agora nesse início de safra, né, Beto? Que parece que vai ser um início de safra meio problemático, né? Com uma expectativa de uma cana um pouco mais, de uma produtividade, uma produção um pouco menor, né, Beto? Por conta da seca dos últimos tempos, né?
Safra um ano igual ao outro, né? Cada safra é um ano que ele mudou. Mas pelo que tudo indica, né? Aquele período que a cana ganha está em uma tonelada dia por hectare, que é o período de dezembro até março, aí na segunda quinzena de fevereiro, nós tivemos um déficit muito forte no mês de dezembro e janeiro, né? Baixo, pelo déficit hídrico baixo nesses meses. Pode ser que esse impacto um pouco, sim, sem dúvida. Mas agora o clima também mudou, aqui na região está chovendo bem. Vamos ver como vai ser a situação desse canavial. Mas eu acho que, só complementando, eu acho que não vai ser uma oportunidade assim. Eu acho que vai manter a do ano passado com alguma cláusula, alguma coisa aí, se realmente o clima ajudar, entendeu? Porque o fator climático dentro do agronegócio é primordial.
É,
né?
Primordial.
Tem gente que fala que é 50%, eu já falo que é até mais, né? Eu acho que a água tudo aí faz com que isso aconteça, né? Em compensação, o único problema é que está mexendo em plantio, né? Nós temos aí, já começou a ter um plantio com condição chuvarada, já começa a complicar também na semana inteira o plantio, né?
Exatamente.
Mas eu acho que isso aí, a natureza se encume, vai se encaixar aí. Vamos torcer para ser um ano bem melhor do que o ano passado, esse ano que ainda nós não fechamos, né, que a gente considera o ano agrícola até o mês que vem ainda, mas assim mesmo nós passamos aí por uma questão aí, não só climática, como uma questão financeira, essas mudanças de governos aí, impactou muito negativo dentro do setor, né?
Por falar nisso, você bate naquela tecla que, pelo menos para remunerar diante de todas as necessidades que o canavicultor tem passado, no mínimo, não deveria ser só 14% acima do Consecana, como mostra o estudo do PSERG, mas bem mais de 20%, né, Beto? Você chega até a comentar que hoje, para remunerar bem, deveria ser até 25% acima do Consecana, o ATR, né?
Eu não falo que é uma coisa padrinho, né, Giovanni? Você está aí com uma cana aí, com financeiro em cima, que você tem que pôr de 104 de plantio, recebendo 82. Então, infelizmente, nós temos que adequar esse preço, né, melhor. E fora da burocracia, né, que você tem que fazer alguns grupos que pagam, tudo, então você queria parte do custo, né, que esse custo está fora do negócio. Mesmo você tendo produtividade acima de 3 dígitos, aí não paga o custo, entendeu? Então, está difícil. Realmente, o setor está passando uma época meio difícil aí para todo mundo, né?
Vamos aguardar.
Se Deus quiser, vamos torcer. É isso que a gente sabe fazer, é isso que a gente faz, é isso que é paixão pelo lado. E estamos aí de pé ainda por enquanto. Vamos torcer para que melhore tudo.
Estamos aqui acompanhando vocês e nos mantém informados, viu, Beto?
Então, um grande abraço. Foi um prazer novamente falar com você, Giovanni.
Prazer, muito bom, prazer um todo abraço. Meu. Um abraço. No embate, né, se é que pode ser falado que o plantio manual é algo ruim e fica muito pejorativo para o setor de cana, não. Né? O plantio manual é bom para o setor de cana, segundo todos os especialistas, como o Beto Artioli agora, da Tecnocana, lá da região de Lençóis Paulista. Quer dizer, porque melhora a qualidade, de menos perdas, menos prejuízo na gema das mudas, o stand fica melhor, tem menos falhas, enfim. É uma série de requisitos. E mesmo que você use mais mão de obra, a eficiência, em geral, da manualização do plantio é muito mais, compensa. Problema ainda diz respeito a algumas regiões que interpretam a legislação do, a legislação, portanto, o Ministério Público local analisa cada região, criando, às vezes, barreiras, né, para adoção de mão de obra, mais escalas no campo. Enfim, é mais um episódio, mais um round do setor sucroenergético nesse período aí conturbado que o setor vem vivendo. Notícias do Agrícola fica por aqui, agradecendo a sua audiência mais uma vez. Fique com a gente, que voltamos logo mais com o fechamento da soja em Chicago. Até já.